de fazer política de relações internacionais?
Responsabilidades que nos cabem no sistema internacional.
Foreign policy without diplomacy.
Certain principles of our international system are sacrosanct.
Internacionalistas do mundo.
Internacionalistas do mundo.
Univos para mais esse episódio do
Pode Rir.
O seu podcast preferido.
O seu podcast oficial.
De audiolação internacionais.
Internacionalistas do mundo, univos para mais esse episódio do Pode Rir. Hoje eu, Bruno Schreiner e minha colega Júlia Murnetti recebemos Vitória Kremer. Vitória é formada em Relações Internacionais pela UFRGS e mestre em Planejamento Urbano e Regional pela mesma universidade. Atua no desenvolvimento de projetos em finanças sustentáveis, estratégia de gestão e mensuração de impacto e suporte na estruturação de iniciativas voltadas para economias de baixo carbono. Chamamos hoje a Vitória justamente para falarmos sobre mudanças climáticas e por que precisamos pensar nesse assunto junto com as relações internacionais. Vitória, seja muito bem-vinda ao Pode Rir. Muito obrigada por aceitar nosso convite.
Oi, gente. Eu que agradeço pelo convite. É uma honra estar aqui junto com vocês. Acho que, né, no momento, mas existe um tema mais global do que, né, no sentido de que a gente fala global não só pensando nos países, nos estados, né, nas convenções internacionais, como a ONU, mas inclusive enquanto humanidade, né? Acho que essa é a grande questão das mudanças climáticas, é que embora os efeitos vão ser sentidos por pessoas de diferentes lugares, em diferentes escalas, né, em diferentes intensidades, em alguma medida todo mundo vai ser afetado por isso, né? Então acho que é o tema da nossa geração, é o grande debate da nossa geração, a gente conseguir falar sobre isso e conseguir pensar alternativas culturais, alternativas de estruturação, né, da nossa sociedade globalmente, para entender como é que a gente pode trabalhar isso de uma forma cooperativa, né? Então, é hiper interessante esse tema, acho que tem tudo a ver com a proposta do podcast e é isso, bora lá.
Bom, pro ouvinte que está atento aos jornais, no mês de setembro vimos no Brasil fortes chuvas no Rio Grande do Sul que causaram enchentes e deixaram mais de 6 mil pessoas desabrigadas. Praticamente ao mesmo tempo, nós vimos a Líbia ser afetada por tempestades que mataram mais de 10 mil pessoas, o estrago lá foi muito maior que no Brasil, Hong Kong, Grécia, Turquia, todo mundo afetado por chuvas devastadoras. No caso do sul do Brasil, a gente poderia justificar os eventos, dado o fenômeno climático El Niño que ocorre no hemisfério sul e eleva a temperatura das águas do Pacífico. Mas com tantos eventos concomitantes, chamou a atenção de muita gente, especialmente por se darem em regiões tão distantes, enchentes quase que simultaneamente. Não foram somente chuvas torrenciais, mas secas, ondas de calor extremo também são notícia. A Amazônia, nesse momento, passa pelo pior período de seca desde a década de 80 e a Europa enfrenta temperaturas superiores a 40 graus, também ocasionando mortes. Quando olhamos esse tipo de manchete, não temos como não pensar nas mudanças climáticas e os impactos globais que elas possuem. Esse é um dos temas, como disse a Vitória, mais importantes do século XXI, se não for o mais relevante, um dos principais da nossa geração, como ela disse. A parcela de responsabilidade humana sobre as mudanças climáticas ainda é matéria de enorme debate, porém sabe-se que a atividade antrópica é sim capaz de gerar enormes impactos e mudanças nos ecossistemas. Não é à toa que estados nacionais há muito debatem o tema conjuntamente. Um dos acordos mais relevantes na área é de 2015, o Acordo de Paris. O Brasil assinou o acordo se comprometendo a reduzir até 2025 suas emissões de gases de efeito estufa em até 37%, comparados aos níveis emitidos em 2005, estendendo essa meta para 43% em 2030. Porém, como todo e qualquer debate político, há muitas divergências e atores a serem convencidos. Os Estados Unidos, segundo maior emissor de CO2 atrás apenas da China, durante o governo Trump se retirou do Acordo de Paris e retornou em 2021 já com Biden. O foco aqui não é dizer quem deve ser responsabilizado ou não, mas precisamos pensar nisso internacionalmente e, por conseguinte, como isso pode ser difícil e complexo de debater, pois exige políticas públicas coordenadas globalmente. Afinal, não são apenas emissões de gás carbônico que impactam o ambiente, mineração, a utilização de determinados materiais, cultura de solo, descarte de lixo e até como as cidades são planejadas, nas quais a gente vive, são tópicos que entram nessa discussão. Vitória, com isso eu dou um pontapé na nossa primeira pergunta. Quando falamos em combate às mudanças climáticas, por onde você acha que devemos começar a discussão?
Então, eu gosto muito do conceito de justiça climática. É porque eu acho que ele força a gente a olhar para esses efeitos, para localizar os efeitos, territorializar os efeitos das mudanças climáticas, né? Então, quando a gente fala das grandes secas, ou então escassez de alimentos, ou, sei lá, como que a acidificação dos oceanos vai afetar a pesca e a subsistência de muitos povos, ou como é que nas grandes enchentes também acabam afetando as pessoas, a gente tem que pensar em quem que são essas pessoas, na verdade, né? E o conceito de justiça climática nos força a olhar para isso, ele nos força a entender que existem desigualdades a nível global, mas também a nível local, e que essas coisas se articulam. Então, acho que a grande questão é entender como as comunidades são afetadas por esses efeitos e como que elas se organizam, né, de forma comunitária, de forma coletiva, enfim, para fazer as grandes modificações ou as adaptações que estão ao seu alcance, né, para trabalhar, para sobreviver, de certa forma, né, encontrar esses meios de existência frente a todas as mudanças. E aí, falando de justiça climática, falando dessa questão das desigualdades, acho que o Brasil, ele tem um grande ativismo, né, falando em termos do cenário global, mas também internamente nós temos alguns nomes bem relevantes nessa área, né, tem, por exemplo, a Andrea Coutinho, a gente tem Marina Marçal, tem a Amanda, que são jovens, na sua grande maioria são jovens pretas, enfim, de contextos sociais diversos, de lugares regionalmente diversos dentro do Brasil, e que chamam a atenção para isso, né? Para a gente fazer os devidos recortes, seja de gênero, seja de raça, seja de renda, para entender as diferentes escalas em que as mudanças climáticas afetam as pessoas, né? Então, afetam quem está nas cidades, que às vezes acho que fica mais claro quando acontecem essas catástrofes climáticas, né? Como as enchentes, no caso do Rio Grande do Sul, recentemente, Santa Catarina também. Mas existe um contexto, que eu não digo nem que é rural, mas que é afastado das grandes capitais, que às vezes fica difícil a gente enxergar isso, sabe? Os olhos muitas vezes não estão voltados para esses lugares, como por exemplo o que está acontecendo agora no interior do Amazonas, né? As populações ribeirinhas, as comunidades que estão sendo extremamente afetadas, têm seus modos de vida afetados porque a forma como elas se organizam socialmente, por exemplo, em torno de a relação dessa cosmovisão das comunidades indígenas, ribeirinhas e comunidades tradicionais em geral, com a água, com a natureza, com os próprios animais, isso tudo sendo extremamente modificado, né, por essas alterações climáticas. Então agora com a grande seca que está acontecendo no Amazonas, com, né, intensificada pelos efeitos de El Niño, que também já se mostrou que esses efeitos que foram sentidos ali no último mês pelo El Niño, eles também foram extremamente influenciados pelas mudanças climáticas, né? Então tem um estudo do, acho que é da World Weather, que fala sobre como a probabilidade, enfim, a própria intensidade desses efeitos aumentou cerca de 100 vezes por causa das mudanças climáticas. Ou seja, sim, existe um efeito climático, um fenômeno climático natural, de certa forma, que existiu desde sempre, né, que é o El Niño, a Niña, enfim. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem essa intensificação dos efeitos de seca, de chuva, enfim, tudo isso, em razão das mudanças climáticas. Então, a gente não pode fechar os olhos para isso, né? A gente não pode deixar de olhar ter esse olhar mais sensível em relação a quem que está na ponta sentindo esses efeitos e como que não só as comunidades vão se organizar localmente, mas como que as políticas públicas também devem chegar até essas pessoas e como é um grande esforço, de fato, que precisa ser empreendido para que se consiga ter uma efetividade de políticas de série de assistencialismo, de distribuição de alimentos, de fornecimento de água, de energia, enfim, tudo isso para atuar não só nesses momentos emergenciais, que é geralmente como a gente acaba lidando com as mudanças climáticas, né? A gente atua muito quando a situação já está estabelecida, quando já aconteceu a catástrofe, a gente atua muito em reação mas não em prevenção, né? Então, acho que é importante chamar a atenção para essas duas coisas, assim. Primeiro, conversar olhando para as comunidades que ele está sendo afetado, fazendo os devidos recortes e pensar as políticas não enquanto reação, não enquanto ações emergenciais, mas enquanto políticas transversais, né, de Estado, enfim, pensar essa articulação, essa grande concertação entre cidades, entre comida, entre os modos de vida, entre as culturas, enfim, e as ações de adaptação e de mitigação.
Eu acho legal que isso que tu expôs na tua resposta traz a lente, eu prefiro falar como lente, assim, a gente olhar problemas sobre a lente da desigualdade, que é uma coisa que frequentemente as pessoas não usam, não se atentam que desigualdade social também se reflete na pauta ambiental. Enquanto tu respondia, eu me lembrei da... Não me lembro agora se foi no começo de 2023 ou se foi em 2022, as enchentes que tiveram no interior de São Paulo, junto de condomínios de luxo, que do outro lado da estrada eram bairros pobres, periféricos, foram os mais afetados ali. A pauta da desigualdade, que normalmente a gente fala só em discussão econômica, ela também tem que ser trazida e mantida durante a discussão, sobre mudanças e políticas públicas para uma readequação econômica e social em prol do combate às mudanças climáticas. E não só as mudanças climáticas, né? Quando a gente fala só mudança climática, a gente está destacando apenas daí a atividade climática, mas não, tipo, quanto o ser humano e a sociedade impacta o ambiente no qual está inserido. E justamente essa atividade é extremamente desigual. Eu acho muito legal a gente manter essa pauta durante toda essa nossa discussão. Pelo menos eu vejo isso uma coisa muito mais recente, que a discussão ambiental ela já é antiga, mas de justiça ambiental, desigualdade nessa área é uma coisa muito mais recente, né?
Exato. E é recente, eu acho, em termos de discussões institucionais, talvez, porque em termos talvez não acadêmicos, enfim, a gente tem no Brasil, no próprio Brasil, tem o caso, por exemplo, Chico Mendes, né? Então, a gente foi um grande defensor, enfim, das questões ambientais e da própria... Foi um questionador de como as nossas relações humanas interferem na questão ambiental, como que são... Enfim, como que a gente se organiza socialmente, como isso afeta, né, a questão ambiental, enfim, como somos afetados por isso, com o modelo de produção, de exploração, na verdade, né, no meio das suas diferentes formas, também é uma forma de exploração do próprio ser humano, né, e, enfim, como isso tudo se articula. Então, embora sejam discussões que elas estão sendo mais estruturadas nos últimos anos, acho que a gente tem um histórico, né? A própria história do Brasil desde sempre desde 1500, né, contando da história formal, né, quando a história começou a ser contada de fato, assim, com todas as ressalvas que a gente tem a fazer a 1500 do Brasil, né? O Brasil enquanto um projeto começou a existir a partir de 1500, mas antes disso já existiam, né, o Colossus aqui, já existia Pindorama, que seja, né, enfim, já existiam formas de organização que eram ecológicas, né, do que a gente chama hoje de ecologia, do que a gente chama de meio ambiente. E a partir desse modelo colonial, né, dos empreendimentos coloniais, de exploração da terra, de exploração das pessoas, enfim, que começou a se organizar o capitalismo como a gente conhece hoje, e muito pautado por isso, assim, todas essas dinâmicas da depredação ambiental, enfim, né, sacrifícios, enfim, da natureza. Então, embora a gente esteja falando sobre isso de uma forma mais articulada hoje, quando a gente olha em termos históricos, a nossa realidade dos últimos 500 anos foi pautada por isso, pela relação do homem enquanto esse ser, né, completamente apartado do meio em que vive, que homem é uma coisa, natureza é outra, E a natureza está a serviço da gente, a serviço do que a gente quer desenvolver e do que a gente quer construir. E então, a partir ali dos anos 70, né, com toda essa questão do relatório Grundtland, aí começa a século 92, começam todas as convenções internacionais, que a gente passa a olhar para isso de uma forma mais crítica, né, no cenário global, pelo menos. Mas internamente, acho que são discussões que já existem, né, já tem uma representatividade dentro das comunidades há algum tempo, assim. Então, também acho que é interessante observar esses movimentos, né, das COPs, até inclusive, né, as outras formas de organização comunitária a nível global, de representação dos estados, das organizações da sociedade civil, como isso tem refletido, de certa forma, esse acordar, eu diria, não sei se é bem a palavra, mas talvez represente bem, né, esse abrir os olhos para essa questão que já está presente há muito tempo, né. Então, quando que sociedade branca, patriarcal, masculina, capitalista, enfim, quando que a gente começou a olhar para isso, é muito recente, né? Então, acho que tem tudo a ver, realmente.
É, você mencionou as COPs e outros fóruns de discussão, e a gente queria saber um pouco mais, tipo, de como levar esse assunto, essa discussão, para o âmbito internacional de fato. É, apenas através desses fóruns, ou o que mais pode ser feito para isso ser discutido e planejado a um nível mais internacional?
É, então, assim, eu acho que uma vez por ano se reunir todos os países, ou quase todos pelo menos, né, a nível de Estado, representantes de Estado, de governos, governantes em si, né, fazer toda essa concertação, convidar a sociedade civil como um ator coadjuvante, de certa forma, e escolher alguns... O que eu enxergo que acontece nos COPs é isso, né? Se escolhem alguns, quase que tokens, enfim, para representar uma causa, e é isso, assim, fica uma coisa, não me parece muito pelo discurso, pela quase uma performance, assim, né? E não querendo diminuir a importância disso, porque de fato é o que acaba sendo na mídia, o que acaba chegando até as pessoas, mas ao mesmo tempo é muito pouco provável que a gente vai ter as soluções que a gente precisa até 2030, até 2050, dê aí a data que se queira dar, sabe? Em reuniões periódicas que acontecem uma vez ao ano, durante, sei lá, não sei se são 5, 7 dias, enfim, e com pouquíssima participação popular mesmo, sabe? Eu acredito que, dado que é um grande desafio que a gente enfrenta, são grandes também as soluções, né? Precisam ser grandes soluções. E por isso acho que, embora existam esses fóruns, eu acredito que deveria ter um debate mais permanente, sabe? Não a nível apenas de ONU, e aí eu não sei realmente como articular isso, né, quais são as alternativas, mas acho que talvez descentralizar um pouco essa importância toda que existe na COP, né, porque eu pego o caso do próprio estado do Rio Grande do Sul, por exemplo. A gente teve na última COP, eu lembro que o governador do estado, o Eduardo Leite, ele foi até a COP, fez várias agendas, enfim, reuniões e alguns discursos, assim. Postou no Twitter e tudo mais, né, chamou a atenção para os problemas do Brasil e a questão da Amazônia, e quando a gente vê o que aconteceu de fato, assim, quando as mudanças climáticas bateram na nossa porta e a gente teve esses últimos meses catastróficos, assim, né, qual foi a preparação que o Estado do Rio Grande do Sul, enquanto um aparato institucional, teve para lidar com isso, sabe? Qual foi a velocidade da resposta, ou quais foram as ações de prevenção, ou até mesmo as ações emergenciais que foram tomadas? Isso está alinhado com essa proposta de ir até a COP e de conhecer várias iniciativas e de poder trocar figurinhas, né, como se fala, com outras iniciativas e de aprender boas práticas do que se pode fazer para atuar quando acontece, né, ou não só quando acontece, mas na prevenção também. O que de fato disso foi consolidado, o que a gente viu na prática, né? Então, quando a gente pensa no, no investimento, que eu não estou falando de investimento financeiro, assim, mas de investimento político, de ir até, enfim, até o Egito e se comprometer em trocar essas ideias. Esse investimento deveria ter um retorno, no sentido de deveria dar frutos, né? Se é um compromisso político de verdade, se é uma pauta, uma agenda que a gente quer se comprometer, isso precisa ser evidenciado na prática, sabe? Então, eu acho que a grande questão é essa. Me parece que é um evento onde se produz muita coisa legal, né? A gente consegue, tem vários portais que acabam evidenciando, acompanhando, né, as discussões, mostrando para a gente os avanços. Eu gosto muito do trabalho que o pessoal do Observatório do Clima faz, o trabalho que o pessoal do Instituto da Lanoa acaba realizando nesses momentos, porque mostra pra gente o que de fato tá sendo discutido ali e nos mostra onde que a gente tem que pegar no pé, de certa forma, né? Seja de empresas, seja de governos, enfim, onde que a gente deve pressionar para que as mudanças aconteçam, sabe? Então, existe um trabalho sendo feito, existe um esforço muito grande, mas, ao mesmo tempo, me parece que ainda é uma plataforma onde as discussões acontecem a portas fechadas, em grande medida, né? E de forma muito separada da realidade prática dos locais, sim. Como eu falei, aparecem algumas lideranças como exemplos, enfim, vozes que podem inspirar as pessoas a lutar, e a gente tem ótimos discursos e pessoas que têm uma luta real, que chegam até esses lugares e que podem, né, amplificar, né, as vozes pela sua luta, enfim. Mas, no dia a dia, essas lideranças indígenas, por exemplo, que são convidadas a falar na COP, elas são ouvidas, né, no Brasil, por exemplo, quando a gente fala, quando a gente pensa no marco temporal. Como é que é essa representação indígena pensando nisso, assim, né, nas discussões que se fazem a nível de Senado, a nível de Congresso, a nível federal, quer que seja. Existe essa abertura? Existe essa participação? Me parece que não, me parece que fica assim, que a COP, essas convenções são o momento de mostrar como é importante, como a gente tem que fazer e quem que a gente quer ouvir, só que na prática, quando a gente vê as coisas se desenrolando de fato, a gente percebe que enfim, é mais difícil do que parece a gente fazer valer os discursos, assim, né? Então, eu não digo isso que, enfim, que as lideranças não atuem localmente, porque eu acho que é bem pelo contrário, mas quem tem o poder de tomar as decisões não necessariamente contabiliza essas lideranças ou chama para conversa essas populações, né? Enfim.
Aí a gente não tá falando de mudança climática, né? A gente tá falando de desigualdade de poder dentro das estruturas de Estado. É um assunto. As pessoas normalmente não juntam as duas pautas, mas não, é o mesmo assunto que a gente falou nas eleições do ano passado. Baixa representatividade. Ou, perfeitamente como tu colocou, lideranças ignoradas. Eu acho ótimo o exemplo que tu desse do marco temporal que ignora. Se fala de lideranças indígenas, mas tem que respeitar os direitos indígenas, tudo bem, mas eu quero vê-los, eu quero ouvi-los, traga eles para a discussão. Não quero apenas ver um senador, um deputado de São Paulo falando sobre o marco temporal na Amazônia.
Exato, e é o grande desafio, né? Quem são os agentes políticos, e quando eu falo agente político não é necessariamente políticos tradicionais, né? Enfim, quem, os senadores, os deputados, mas agentes políticos no sentido da política enquanto um mecanismo de poder mesmo, né? Enfim, a gente tem a bancada do boi, a bancada da bala, a bancada da bíblia, enfim. Eu gosto muito do trabalho da Giovana Girardi, que é uma jornalista que trabalha na agência pública, porque ela trabalha com divulgação climática, de certa forma, mas também acho que toca em algumas feridas que a gente tem aqui no Brasil. A exemplo dessa questão do agronegócio, né? Então, a gente fala de uma violência estrutural, né, em termos de desmatamento, da própria história, né, enfim, de conflitos agrários que a gente tem no Brasil. Existem os interesses que às vezes são mais sutis, talvez, né, enfim, as campanhas de desinformação que são financiadas pelo agronegócio, né. Então, tem uma matéria da agência pública que ela fala justamente sobre isso, como se articulam essas redes de desinformação e como elas são impulsionadas pela atuação do setor do agronegócio. Então, a gente sabe que é onde está concentrada boa parte da grana aqui no Brasil, né? Quem tem, acaba tendo o poder, enfim, de editar muitas pautas, de passar muita coisa, passar as boiadas, bonitinho, para citar um desfato dos últimos anos. E cabe que a gente olhar para isso também, sabe? Essas articulações internas, elas também reverberam internacionalmente, né? A forma como a gente lida com esses atores, ou fala na verdade, como a gente não conseguindo lidar, ou como é muito atomizado, de certa forma, a resistência, né? A resistência agrária, enfim, a gente pensa no MST, todo esse histórico do campesinato, enfim, como a opinião pública foi moldada já para ir contra essa resistência, né? Então, quando a gente fala do agronegócio e desse maquinário muito poderoso que existe, né, em termos das coisas mais sensíveis, mais subjetivas, isso também tem um impacto em como a gente lida com as questões ambientais, como a gente lida com as mudanças climáticas. E essa matéria, ela evidenciou isso, né? Que existe uma relação, existem interesses por trás. E, enfim, é uma eterna luta, assim, de certa forma, né? De resistência contra as políticas violentas, enfim, não só o desmatamento, mas a própria relação que se estabelece com os territórios que são desmatados, né? Enfim, para onde que vão as pessoas, como é que é esse movimento dos deslocados, quem são as pessoas que vão trabalhar nesses lugares, quais são as condições de trabalho nessas lavouras, enfim, tudo isso é interessante a gente pensar e a gente olhar para essa, o que é a nossa grande questão, né, no Brasil. Até em termos das nossas emissões, né? Grande parte é pelo desmatamento, é pela atividade agropecuária, enfim. Então, eu diria que é a grande questão que tem aqui e que, enfim, vai impactar toda a nossa estrutura de vida, assim, não só a questão econômica, né? Mas da própria organização social, da própria coesão social. Como é que os laços sociais, não só dessas pequenas comunidades que são diretamente afetadas por isso, né? Como é que isso se articula, mas também em outro nível, assim, um nível mais coletivo, enquanto país, o que quer dizer essas estruturas de segregação, de criação de opiniões públicas, objeção de campanhas políticas muito pautadas por essa desinformação, pela violência, acaba sendo muito mais alto do que mudanças climáticas, né? Acaba ressonando muito no nosso dia a dia, enfim, né? Desgaste das relações, do tecido social, enfim, o que quer que seja. Então, acho que dá para fazer esses vários paralelos, assim, dá para pensar toda essa teia de acontecimentos e de agentes para a gente pensar sobre mudanças climáticas como um todo. Assim.
E, Vitória, além disso que tu apontou, que tu estava comentando, de uma maior representatividade das populações que estão inseridas, especialmente nestes, eu vou chamar ecossistemas, assim, que individualizar seria um termo muito ruim para nessa discussão, mas nós centralizarmos discussão, ter uma discussão no sul, outra discussão no sudeste, outra no norte, outra no nordeste, para justamente representar essas regiões e o combate. No âmbito de políticas públicas, quando a gente fala em políticas públicas para combater as catástrofes geradas por mudanças climáticas, o que tu teria para nos dizer? Por exemplo, há muito tempo que o Nordeste enfrenta secas, e uma política pública barata e muito eficiente que se faz é programa de cisternas. Mas agora nós vimos aqui no Rio Grande do Sul, e não somente, todo início de ano acontece Sudeste, parte do Nordeste também, enchentes, e todo ano se fala, temos enchentes que afetaram regiões pobres. E a gente não vê nem apenas políticos gerarem mudanças, mas a gente também não vê uma discussão efetiva de qual política pública fazer. Como, a exemplo disso, programa de cisternas para combater seca no Nordeste. O que tu teria como exemplo de política pública que nós devemos pensar?
Ah, não, é essencial, né? A gente pode pensar nessas duas categorias, né? Na verdade, são três, né? Mas as duas principais que a gente chama é adaptação e mitigação, e tem as iniciativas de resiliência também, né? Que é outra categoria em si. Mas quando a gente pensa em mitigação, seriam as políticas, as iniciativas que a gente deve tomar, independente da escala, se é local, se é regional, se é internacional, enfim. A mitigação, ela fala sobre quais as formas que a gente tem de diminuir os efeitos da crise climática sobre o meio, né, e sobre as pessoas de toda forma. E as políticas de adaptação, elas se referem justamente a isso. Como que nós vamos lidar com, bom, é dado que a gente está passando por uma crise climática, é dado que vamos sofrer esses efeitos, e tem coisas que a gente já passou de um ponto de não retorno, né? Tem determinadas frentes, enfim, que a gente já passou desse ponto, e se não podemos evitá-los, como vamos enfrentá-los, então? A adaptação, ela fala disso. E eu diria que, quando a gente pensa, por exemplo, no ambiente urbano, nas cidades, enfim, a gente tem possibilidades de atuação nessas duas frentes, né? Então, dentro de mitigação, por exemplo, para evitar que os efeitos se agravem, a gente pode falar, de uma forma geral, assim, em tornar nossas cidades mais verdes. E embora isso possa parecer um slogan muito vazio, né, algo muito pontual, é uma parte fundamental do problema. Quando a gente fala, por exemplo, do microclima das cidades, por que que em grandes centros urbanos, via de regra, costuma ser mais quente do que em regiões mais rurais ou mais arborizadas, né? Claro, tem essas variações também, não vamos generalizar. Mas, em geral, se sente mais o calor ou o frio, enfim, nesses ambientes urbanos. São os microclimas, de certa forma, né? Então, a gente tem grandes concentrações de concreto, enfim, de estruturas urbanas que não foram pensadas para o conforto térmico, que não foram pensadas para, principalmente no contexto brasileiro, as nossas construções não estão prontas para lidar com grandes variações de temperatura. Então, uma questão importante é a gente pensar nisso, né? Isso se refere mais à adaptação, na verdade. Mas quando eu falo da mitigação e da criação de estruturas verdes, por exemplo, drenagem, né, política de drenagem dos solos, isso tem a ver não só com construção civil, com grandes obras de saneamento, enfim, mas a própria configuração dos biomas que estão presentes nos ambientes urbanos também, né? Então, por exemplo, a manutenção de áreas verdes, o mínimo desmatamento, enfim, né, cidades que são banhadas por rios ou por grandes corpos d'água, existe já uma legislação, né, enfim, ambiental. Isso não é de hoje, isso existiu há muito tempo, mas essa legislação, elas são constantemente flexibilizadas em nome de alguns interesses, né, que acabam prejudicando o recuo mínimo, enfim, de construção e da preservação das vegetações costeiras, enfim. Eu acho que quando a gente pensa, né, nas soluções urbanas, quando a gente pesquisa sobre isso, essa infraestrutura verde, que a gente chama de infraestrutura verde, ela está muito centrada nisso, né, nas biomas, porque já são as barreiras naturais que existem para o solo conseguir absorver água quando chove, quando é muito quente, até para regulação térmica, né, enfim, para evitar esses extremos de temperatura. Tem a sua função estética também, né, de arborização, de paisagismo, mas acho que as grandes soluções, elas passam pelo reconhecimento de uma questão básica, que é construir cidades que sejam integradas ao ambiente, né, que não sejam, cidades que deem as costas para os seus rios e que deem as costas para as suas matas, enfim, mas que se desenvolvam atreladas a isso e que consigam integrar esses corpos d'água, essas matas, enfim, o que quer que seja, nesse modelo de desenvolvimento urbano, né? Então, mitigação está muito ligada a isso. Como é que a gente vai conseguir diminuir as gases de efeito estufa, emissão de gases nas cidades, enfim, São políticas também que passam por estruturas que não são só municipais, no caso, né, que não são regulações, articulações que se fazem só no nível municipal, mas também de políticas de Estado que possam reverberar localmente. Então, tem muitas mudanças que elas são estruturais, mas tem mudanças que são mais pontuais e podem ser pensadas no local, né? Que podem ser pensadas, sei lá, em hortas urbanas. Tem vários exemplos que são bem clichês até, né? Quando a gente pensa, mas que tem uma efetividade muito bacana, não só para essa questão de regulação térmica, de evitar, né, as grandes catástrofes, ou de, não de evitar as catástrofes, mas diminuir os efeitos delas sobre as pessoas que vão ter, mas que também tem uma função até social, se a gente parar para pensar, né? Qual a função de um parque, de uma área verde, de um lugar que você pode fazer uma trilha? Qual é a função de uma horta urbana? Como é que isso se conecta à vida das pessoas e como é que isso pode promover também um sentimento de coesão, de comunidade, que a gente vê que é muito importante para a construção de resiliência, para pertencimento. E se a gente para para analisar assim, friamente, quem é que dá as primeiras respostas quando acontecem as grandes catástrofes, são as comunidades. É alguém que vê que tá... Isso aconteceu muito agora, tiveram vários relatos do tipo, né, em Calcaçares, Tinto, ou seja, foi bem afetada no Rio do Sul. Que um vizinho via que o outro tava, tipo assim, tava saindo de casa desesperado e ajuda a levantar os móveis, chama pra ficar na minha casa que ainda não foi afetada, ou, sabe, são esses laços comunitários que acabam sendo a primeira forma de resposta a essas grandes catástrofes, sabe? Então, é importante pensar não só na construção de infraestrutura, de questões físicas, materiais, mas dessa parte social também, dessa questão cultural que acaba influenciando também a forma como a gente responde a esses eventos. Uma sociedade extremamente atomizada e extremamente desconectada de si vai ter muito mais dificuldade de lidar com essas questões do que uma comunidade que entenda a importância de cada um e que veja que tá todo mundo junto, sabe? Todo mundo no mesmo barco sentindo esses efeitos.
E tu enxerga esse nível de discussão a nível de comunidade mesmo, como comunidades reagem em algum ambiente ou algum fórum internacional? Porque quando eu vejo esse tipo de discussão, como exatamente esse teu exemplo, um bairro que pensou e a comunidade daquele bairro reagiu a uma enchente, a uma seca, alguma coisa, é sendo uma coisa extremamente localizada. Quando nunca vi isso numa COP, nada assim. Tu enxerga esse nível de discussão a nível, não vamos dizer internacional, porque as comunidades são sempre muito distintas, mas a comunidade internacional apontando já, ó, a gente precisa olhar microscopicamente. Ou se não, se caso tu não enxergue, tu acha que é possível levar essa discussão para tais ambientes, para tais formas?
Da forma que eu enxergo, acho que existe um esforço principalmente pela academia, né, de olhar para esses casos, de mapear para não só em casos práticos, mas olhar para essas relações a nível local, mapear isso, estudar isso, entender, né? Eu enxergo muito a pesquisa, principalmente dentro das ciências sociais, enfim, ela acaba tendo esse recorte um pouco mais humanizado, de certa forma, sabe? Não sei se é bem esse termo certo, mas que acaba, querendo ou não, é quem olha para isso. As próprias organizações do terceiro setor também acabam tendo projetos que focam mais no impacto comunitário, que focam nessas relações, enfim. E recentemente estão surgindo também algumas iniciativas que falam aí dessa questão da resiliência, falando da cultura também, né? Quando a gente pensa na cultura, não só enquanto manifestação artística, mas da significação que a gente dá para as relações sociais, dos símbolos, enfim, o que nos une enquanto pessoas, né? Porque a cultura tem esse poder, ela, por definição, acaba sendo isso também. Existem estão surgindo algumas iniciativas a nível internacional, né? Tem a Climate Heritage Network, que trabalha com essa questão de cultura, de patrimônio, de resiliência comunitária. tem na Inglaterra também, estão surgindo algumas pesquisas, não é nem pesquisas atomizadas, mas iniciativas que caem dentro de um grande guarda-chuva de uma área de pesquisa financiada pelo governo britânico, que busca investigar isso, com esse olhar para os países do global também. Então, eu enxergo que estão surgindo, não necessariamente na COP, sabe, não necessariamente nesses grandes fóruns, mas existem articulações que estão muito relacionadas à academia, à pesquisa, ao terceiro setor, que buscam olhar para essas questões, sabe, que buscam olhar para a comunidade, para as pessoas comuns, né, enfim, para como esses efeitos são sentidos no dia a dia, sabe, e quais as respostas que as comunidades conseguem levantar para esses problemas. Mas a nível de governo, a nível de empresas até, enfim, ainda é, assim, inexistente, eu diria, sabe? É realmente algo que parece ainda estar começando.
A gente sabe que no Brasil tem sido discutido ultimamente o marco temporal, você já citou ele antes, e a gente considera que ele afronta os direitos dos povos indígenas. Ele vai ter efeitos sobre a sociedade, mas também nessa luta contra as mudanças climáticas. Porque, com certeza, os povos indígenas têm uma voz muito ativa na questão das mudanças climáticas. Nisso, você considera que o Brasil possui um planejamento urbano que consegue lidar com as possíveis consequências do projeto de lei? E você acha que é nossa responsabilidade enquanto sociedade lutar pelos direitos de moradia dos povos indígenas?
A questão indígena na cidade, ela é muito delicada. Existem muitos preconceitos, assim, de certa forma, de que uma visão bem arcaica do que é, né, que é o indígena. E quando a gente sabe que existem, pela própria dinâmica de desenvolvimento, né, desenvolvimento pensado aqui de uma forma crítica, né, enfim, dessa questão de exploração da terra, dessa forçação de fluxos migratórios, muitos indígenas, né, migraram para cidades, para ambientes urbanos, e não deixam de ser indígenas por isso, porque possuem, enfim, a sua cosmovisão, a sua etnia, enfim, né, não necessariamente estão apartados disso, porque não estão inseridos em um contexto comunitário, tradicional, né. E quando a gente pensa nessa questão de luta pela moradia, né, dos movimentos que tem nas cidades de luta pela moradia, a gente tem representantes indígenas que trabalham com isso também. Acabam sendo povos, pessoas, enfim, né, que são invisibilizadas dentro dessa luta, mas que existem, né. A gente tem, em Porto Alegre, inclusive, a gente tem o Centro de Referência da Luta Afro-Indígena, com a Cacique Alice, que está super presente nesses fóruns de discussão, tá, conversa com a academia, conversa com a sociedade civil, e tem esse recorte muito forte da luta pela moradia, pela dignidade, né, enfim, desse direito que é considerado um direito humano, né, assim como saúde, educação, enfim, né, direito básico que a Constituição deveria garantir a todos, independente de etnia, enfim. Mas quando a gente olha para a realidade, a gente vê que é muito triste pensar em como ainda é pouco reverberado isso, né? Então, acredito que ser indígena num contexto urbano tem seus desafios diferentes de ser indígena num contexto, né, da comunidade tradicional, enfim. Traz questões que, enfim, eu nunca vou compreender, né, uma pessoa branca que nunca vou ter acesso, mas que eu consigo, por meio desses relatos, dessas lutas, dessas vivências, que eu consigo acessar um pouco disso, né. Em relação ao marco temporal em si, como isso pode afetar, eu acho que está extremamente relacionado, né, porque essas pressões das lutas agrárias, enfim, das lutas de conquista de território pelo agronegócio, enfim, né, toda essa desrespeito ao código florestal, às terras de uso público, todas essas problemáticas, elas criam um ambiente de crise, de desestabilização no campo, nas comunidades tradicionais, que muitas vezes acabam realmente por expulsar essas pessoas desses lugares. Então, tudo que se sabia fazer até então, o formato de organização da rotina básica, da própria significação que se dá para o ambiente, do que a gente entende como território, que não é, território não é só um pedaço de terra, né? É algo que vai além disso, né? Território fala sobre a relação que um povo faz da sua identidade com aquele lugar, né? Então, tem povos que não existem fora do seu território, porque isso está imbricado na forma de vida, né? Na própria organização comunitária. Então, como isso vai reverberar nos ambientes urbanos ou até mesmo, enfim, né, em outros ambientes que não sejam urbanos, mas que vão receber essas pessoas que possivelmente migrariam, né, em face desses conflitos, enfim, dessas novas articulações territoriais, acho que seria abrir precedente para uma grande crise de migração interna, assim, realmente, sabe? E que as cidades, não só as cidades, mas as pessoas não estão preparadas, a economia, o que quer que seja, né, não estão preparadas para lidar com isso. Não existe as políticas de migração, seja de migração, inclusive, vem de fora, né, para o Brasil, elas são muito insuficientes, né, a gente não tem uma garantia de direitos das populações, e que a gente pode pensar também nas interfaces com mudanças climáticas, e isso do marco temporal, acho que vem forte, né, acredito que não vá ser aprovado, quero muito acreditar nisso, né, enfim, que continue sendo rechaçado nas devidas instâncias, né, pela sua inconstitucionalidade e tudo mais, mas ao mesmo tempo é importante a gente pensar, porque ainda que não seja aprovado o marco temporal, os conflitos eles continuam existindo, né, essas pressões continuam existindo, ainda que não seriam legitimadas então por uma lei, por uma regulamentação, mas continuam existindo, e a gente não debate suficientemente o que isso significa, né, em termos de imigração, em termos de garantia de direitos para as populações afetadas por isso, né, como é que elas vão se organizar em outro ambiente que não seja o território delas. Isso é possível? Eu acho que em muitos casos não é nem possível, sabe? Não é nem imaginável que essas pessoas existam em outro contexto que não dos seus territórios. Então, acho que tem uma relação bem importante a ser feita aí, uma discussão ampla e difícil, né, de ser feita.
Para a imagem internacional do Brasil também, imagino que não seja nada bom. Toda vez que o Brasil vai a um fórum climático, ele é identificado, que aí cabe outra discussão, por mais que aqui dentro nós não vejamos indígenas devidamente representados, mas o Brasil representa, ou muitos olham no Brasil, tipo, o Brasil tem a Amazônia e tem indígenas preservados. Eu vejo também a questão do marco temporal, além de tudo isso que tu falou, é péssimo para a imagem internacional do Brasil, justamente no momento em que a gente vê temáticas como economias de baixo carbono, capitalismo verde, justiça climática, cada vez mais se falando pouco a pouco. Isso é importante ressaltar, é um debate que avança muito lentamente, mas avança. Eu vi pouquíssimos jornalistas, para não dizer nenhum, falar, tipo, gente, o marco temporal vai ser péssimo para a diplomacia brasileira. Outro ponto que eu gostaria de, já nos encaminhando aqui para o final, Vitória, abordando os objetivos sustentáveis da ONU, que é reconhecido pela Agenda 2030, a gente já está chegando perto do tempo estabelecido junto à comunidade internacional, muito pouco em termos de resultados. E o que temos presenciado cada dia mostra o quanto é urgente adotar medidas responsáveis e sustentáveis em prol do planeta. Aproveitando a tua expertise no tema, você acredita que a comunidade internacional tem agido de maneira adequada para atingirmos as metas quando falamos de iniciativas de projetos de economia em baixo carbono, por exemplo?
Eu acho que ainda é muito otimizado. Não é que não existam iniciativas que não, ninguém está olhando para isso e falta muito. Não, de fato, falta muito. De fato, a gente precisa pensar muito mais nisso, mas eu acho que estão surgindo alguns esforços, muito por pressão, não é por boa vontade, é por pressão popular, dos movimentos sociais, de organizações, enfim, da própria comunidade científica, né? E a COP ela é importante para isso, porque ela evidencia que existe um gap muito grande, né, a ser alcançado. E quando a gente pensa nesse gap em termos financeiros, inclusive, né, existem várias estimativas, sei lá, o Banco Mundial estima uma coisa, a ONU estima outra, mas é certamente na casa dos trilhões de dólares, o que a gente precisa para financiar a transição para uma economia de baixo carbono e para atingir o chamado net zero, né? Então, a gente tem algumas regulamentações surgindo. Tem a China, tem um plano de descarbonização, enfim, tá começando a olhar para isso. Em termos de construção de infraestrutura, verde, de energia, de soluções tecnológicas, né, para lidar com as emissões, para reduzir as emissões. A gente tem também a União Europeia, com o CERBAN, que agora, ela também fala dessa questão da regulamentação, não só do mercado de carbono, mas de construir um caminho, né, um pathway, enfim, para essa mitigação das emissões, né? Então, qual vai ser a concertação que os estados vão fazer, ou que a União Europeia, né, enquanto uma entidade supranacional, vai fazer para estimular políticas em que todo mundo possa caminhar em direção ao net zero, né? Então, estabelecer alguns marcos regulatórios importantes para isso, encaminhar boas práticas, fazer políticas que possam fomentar, enfim, um ambiente de inovação em termos financeiros, em termos de iniciativas que seriam financiadas para a transição climática. Estados Unidos também tem, recentemente, está surgindo o Inflation Reduction Act, que também vai nessa mesma linha de repensar o modelo, não o modelo econômico em si, mas quais são as estruturas de empresas, dessa parte de infraestrutura, principalmente, né, que devem ser olhadas com maior atenção para a gente conseguir dar vazão às mudanças que precisam feitas em mitigação e adaptação, quer dizer. Então, eu enxergo que existe um movimento para isso. No Brasil, acho que tem um potencial disso acontecer nos próximos anos, porque recentemente, se não me engano, em agosto agora de 2023, o governo lançou um novo programa de aceleração do crescimento, né? A exemplo do que aconteceu no Lula 1 e Lula 2. E dentro disso tem um plano de transição energética não ecológica, que tem alguns eixos de atuação, e aí dentro disso tem, fala em cidades, fala em energia, fala em saneamento, fala em diversas questões que são transversais e que vão ajudar a colher as respostas, né, as soluções que a gente precisa para a crise climática. Só que demanda muito mais do que um plano, né? Demanda um esforço, uma articulação de fato, um investimento financeiro, mas de agenda política mesmo, de garantir as regulamentações, como foi agora, por exemplo, a aprovação, né, da regulamentação do mercado de carbono no Brasil. Então, a gente tem alguns importantes avanços surgindo, muito puxados, por isso que eu falei, né, dos movimentos civis, das organizações da sociedade civil e pesquisadores, enfim, que estão começando a ter uma maior abertura a nível institucional. Então, o que falta, né, para a gente conseguir cobrir esse gap, essa lacuna de trilhões de dólares, é realmente articulações interinstitucionais, né? Então, é chamar o mercado privado, querendo as entidades privadas, para discutir isso, porque, infelizmente, não sei, não é possível fazer transição energética, transição ecológica, enfim, o que quer que seja, mudar tudo que precisa ser mudado, sem chamar essa galera para conversa, até porque são, em grande parte, responsáveis também pelo estado de coisas que a gente se encontra. Então, demanda uma grande articulação, que eu enxergo que politicamente é delicado, mas acho que é um bom momento também, né, de aproveitar esse capital político de primeiro lado de governo, aproveitar os resultados econômicos que se tenha para poder pautar essas questões no debate público, no debate político, e de realmente pressionar para que a gente consiga enxergar um plano sendo desenhado, mas não só desenhado e implementado, né, pelos próximos 10, 20, 30 anos, que seja.
E agora já estamos encaminhando para o fim do nosso episódio. A nossa última pergunta é mais sobre a atuação nesse nível individual mesmo. O que nós, como indivíduos, podemos fazer e para onde a gente deve nos atentar quando o assunto é mudar nossa postura em prol dessa pauta, se é que existe algo que possa ser feito no nível individual.
Eu sou um pouco cética com essas... Não com as mudanças individuais, porque acho que são importantes. Eu acho que geralmente começa por aí, né? Geralmente a gente começa, sei lá, primeira coisa que a gente aprende na escola, ai, não pode jogar lixo na rua. E parece algo tão óbvio, tão pequeno, mas é ali que começa a criação de um discernimento crítico acerca do que a gente deve ou não deve fazer, o que a gente tem que ficar atento. Então, apesar de eu não acreditar que as soluções para problemas que são estruturais vão ser dadas a nível individual, eu acho que elas passam pelo indivíduo, né? Elas passam pela pessoa. E já que todo mundo vai sentir individualmente, né, escalas diferentes, intensidades diferentes, os efeitos da crise climática, isso chama para uma reflexão individual também, né? Desses sujeitos que se constituem enquanto seres sociais e que estão inseridos num contexto de diversas comunidades, de diferentes contextos, eu acho que a gente precisa buscar olhar para isso de uma forma crítica, sabe? Entender o nosso papel, entender como somos afetados ou não, porque talvez muitas pessoas realmente não sejam afetadas, né? Quando a gente fala 1% da sociedade, como é que esse 1% vai... né, vai sentir esses efeitos, será que vai? Talvez não sinta realmente, mas os outros 99 vão sentir, e esses 99 é um número muito grande de indivíduos. Então tem coisas que né, não se passam pelo consumo, né, ou por questões de mudança de comportamento, de hábitos, não necessariamente passam por isso, mas acredito que passem muito mais por reflexões, assim, sabe, por esse se localizar dentro dessas mudanças, né? Olhar para si e olhar para o futuro que a gente quer construir e que a gente quer... E do que a gente pode fazer ainda, né? Então, é isso, assim. Não pensar tanto em... Não pensar, né? Mas não focar tanto em hábitos, em uma culpabilização dos hábitos, enfim. Mas pressionar pelas grandes mudanças, né? Ouvir quem tá falando... Não descredibilizar essa luta, assim, e quando for possível, se articular de alguma forma, né? Porque, enfim, a articulação, a comunidade, as redes, elas têm esse poder também de construção desse saber crítico, né? Dessa reflexão.
E Vitória, agora fora do roteiro, para pegar o convidado de surpresa, a gente gosta de fazer um ping-pong com o convidado, que são algumas perguntinhas fora do assunto que a gente queria, assim, de bate-pronto, uma resposta, saber de ti as respostas. Um livro de cabeceira?
Eu terminei de ler recentemente a Tetralogia Napolitana de Helena Ferrante, acho sensacional. Todos os livros dela, maravilhosos.
Uma música que tu usaria para, se tu fosse entrar num
ringue? Um ringue, puta, caraca. Acho que elas... Eye of the Tiger. Nada a ver, não é uma música que gosto no meu dia a dia, mas assim, pra esse contexto, é a melhor, com certeza.
Um filme ou uma série que tu indicarias?
Eu gostei muito de Succession. Na série, fenomenal.
E se tu pudesse ter um jantar pra conversar com qualquer pessoa, viva ou morta, quem seria?
Gente, acho que o Lula. É muito saber como é que ele consegue navegar entre esses mundos diferentes. Interessante. Essa é uma habilidade que eu gostaria de ter.
Vitória, muitíssimo obrigado pelo papo. Foi maravilhoso, super esclarecedor. Abordou todos os pontos que a gente queria conversar contigo. E espero que os ouvintes também parem e pensem como essa... É muito mais do que a discussão de separar lixo ou economizar água no banho. Não, é muito, muito além disso. É uma discussão que são estados que têm que pensar em política pública, e isso é um esforço não só de agentes estatais, mas de economias como um todo, que já me marcou o que tu falou logo na tua primeira resposta. É a principal discussão da nossa geração. isso nós vamos estar discutindo ainda isso daqui 40, 50 anos. E espero que a gente esteja discutindo isso daqui 40, 50 anos, um ambiente, literalmente o ambiente, o meio ambiente, melhor ou melhorando. O espaço está aberto para ti, para tu fazer as tuas considerações finais, quaisquer indicações de pautas, livros, o que quiser.
Não, perfeito. Eu acho interessante a gente pensar, né, onde é que a gente vai estar daqui a 40, 50 anos, porque é muito fácil e é quase automático a gente pensar num cenário super distópico de que de agudização dos efeitos, enfim, que todos vamos viver usando máscaras e cada um vai ter uma nuvem permanente sobre a cidade, enfim. Só que eu acho que não é essa a mensagem que deve ser passada, porque acho que isso desmobiliza muito a luta que a gente deve fazer em prol de que as coisas não aconteçam, não se desenvolvam dessa forma, sabe? Eu gosto muito do trabalho de alguns divulgadores científicos. Eu acompanho muito o pessoal no Twitter, porque eu acho que é uma plataforma que acaba conseguindo... tem seus defeitos, mas, de certa forma, consegue democratizar o acesso a informações que, às vezes, divulgadores científicos traduzem coisas que, de outra forma, talvez nem todo mundo conseguiria acessar, né? Então, tem o trabalho da Karina Lima, se não me engano, agora não sei o nome dela, perdão. Que trabalha bastante com isso, de transformar, de realmente traduzir uma informação que foi publicada de um artigo de cientistas do Norte Global, algo super técnico, traduzir aquilo para a nossa realidade, para que a gente consiga entender, e não com esse tom de, meu Deus, vamos todos morrer, estamos condenados, não, sabe? Mas nesse sentido de que é possível a gente mudar, né, mudar esse cenário que não está determinado o futuro. Eu acho que essa é a grande questão, né? O futuro, independente das nossas ações, ações do passado, que infelizmente não podemos mudar, mas de questões que estão ao nosso alcance e de que talvez não estejam ao meu alcance enquanto pessoa, enquanto Vitória, talvez realmente detrito não seja ninguém, assim. Provavelmente não, mas do sentido que a gente dá para tudo isso coletivamente também. De quem a gente resolve ouvir nesses momentos, quem a gente resolve ecoar, fazer as vozes ecoar. Então, tem divulgadores, não divulgadores científicos, mas pesquisadores ou jornalistas também. Como eu falei, a Giovanna Girardi, eu gosto muito das coisas que ela escreve, do que ela publica. O pessoal do Clima Info também tem informações muito bacanas. Tem muitos pesquisadores indígenas. Eu gosto muito da Alice Patachó, da Chai Suruí, Caribuchi. Enfim, tem uma galera que você encontra todo mundo no Twitter, você segue, é de graça, por enquanto, não sei. E enfim, acho que é isso, assim, acho que seguir essas pessoas, tá por dentro do que elas estão falando, faz a gente se sentir parte de alguma coisa também, sabe? Ainda que passivamente, de certa forma, ainda que não seja com uma voz ativa nisso, as pessoas vão construindo algo que as pessoas vão se sentindo mais confortáveis pra se apropriar dessas pautas aos poucos, sabe? Então, é um trabalho que eu admiro muito, que eu acho que o grande parte do caminho é por aí, sabe?
Esse foi mais um episódio do Pode Rir. Se você gostou, compartilhe o episódio e diga o que achou lá nas redes sociais. Você pode nos achar no Instagram, LinkedIn, Twitter e Facebook. Os links estão aqui na descrição do episódio. Muito obrigado por ouvir e até a próxima!